programa UEMP de Rádio.
Boa noite, hoje é sábado, dia 21. Estamos no programa UEMP de Rádio. Somos alunos do quarto ano de agronomia da Universidade Estadual do Norte do Paraná e viemos através da disciplina de extensão rural e abordaremos o tema sobre medidas preventivas aos problemas fitossanitários em hortas domésticas. Eu sou a Ana Beatriz.
Eu sou a Gabriele.
E eu sou a Laura.
Em determinados sistemas de produção, como é o caso das hortas domésticas, a aquisição e o uso de alguns produtos agrotóxicos convencionais pode se tornar difícil ou até mesmo inviável em função de alguns parâmetros, como quantidade ou tecnologia de aplicação. Então, isso acaba se tornando um impedimento para sua utilização de forma doméstica. Nessa situação, acaba surgindo o uso de produtos alternativos, mais simples e que podem serem preparados em casa e se tornando uma forte opção para o controle de agentes indesejáveis que podem surgir na sua horta, aí na sua casa. Esses produtos nem sempre são testados de maneira oficial, mas o seu uso já é bastante difundido, já é bem comum pela prática agrícola. Mas é bastante importante ressaltar que o uso destes produtos caseiros, o uso dessas alternativas, ele só é válido depois que você já realizou uma série de medidas preventivas para tentar diminuir a presença de agentes indesejáveis. O que eu quero dizer? Primeiro, você precisa conhecer as medidas preventivas, exercê-las, colocá-las em práticas e, se não der certo, você pode, como opção, utilizar um inseticida caseiro. Como que eu sei quais são essas medidas preventivas? É sobre isso que a gente vai estar falando nessa noite. Então, a gente vai dar início à nossa conversa, falando sobre algumas práticas que você pode exercer para evitar problemas indesejáveis aí na sua horta.
Aqui vai algumas dicas, então, desses cuidados. Então, de início, é necessário, né, fazer sempre a manutenção e vistoria regular na horta. Então, é possível, identificou ali alguma doença ou praga, antes que essa doença e praga se alastre, é importante ter muita atenção, né, e notar se essas plantas estão infectadas. Então, eu fui ali na minha horta, identifiquei uma planta infectada. Caso isso aconteça, você vai isolar a planta para que as doenças ou pragas dessa planta, elas não tomem o resto do plantio. O cuidado com o solo também é essencial, porque um solo ruim, ele evita que as plantas retirem dele os nutrientes necessários para um crescimento saudável da planta e também acaba ajudando a proliferar pragas e doenças. É importante, além de regar e adubar a terra para mantê-la fértil, sempre uma cobertura vegetal, como por exemplo folhas secas e capim, para manter a umidade do solo. A umidade é importante porque através da umidade você mantém o equilíbrio da microbiota do solo. O período ideal para a rega é o período da manhã. Com as plantas aguadas de manhã cedo, o excesso de água tem o dia todo para secar ou ser absorvido pelo sol. É importante também apenas regar o solo, não as folhas, que ficam expostas a danos causados por fungos, caso elas fiquem molhadas. A diversificação da plantação também é um ponto importante, pois manter a diversidade é essencial em uma horta caseira. Como algumas pragas elas preferem determinados vegetais, se o cultivo for diversificado, é possível evitar que elas se propaguem por toda a plantação. Além disso, algumas plantas são inimigas para pragas que atacam outras espécies e vice-versa.
Dando continuidade às dicas, eu vou começar falando que é de extrema importância a não eliminação de alguns animais, como as abelhas, as minhocas e as joaninhas, porque elas podem atuar como inimigos naturais de predadores que podem aparecer na sua horta. É por isso que não deve ocorrer a eliminação delas. Em contrapartida, já é indicado fazer a eliminação de plantas daninhas, porque elas podem acabar sendo hospedeiras de predadores e doenças. Então, quanto mais rápido for identificado, já é indicado fazer a eliminação das mesmas. As plantas daninhas, além de servirem como hospedeiras para pragas e doenças, elas também podem acabar competindo com as hortaliças, legumes ou verduras plantados em sua horta pelos nutrientes encontrados na terra. Então, por isso, devem ser eliminadas o quão antes. Além disso, é importante separar um espaço, caso possível, na sua horta, para fazer o plantio de pesticidas naturais. E o que seria isso? Os pesticidas naturais, eles podem ser plantas como cebola, alho, manjericão e alecrim e vão servir para controle e possível eliminação de parasitas. Esse controle e eliminação vai ser através de odores repulsivos que estão presentes nesses alimentos. Como foi citado, os pesticidas naturais, eles devem ser plantados no mesmo local que a horta. Um outro fator interessante é fazer barreiras nas proximidades da sua horta com vegetais atrativos ou repelentes. Alguns repelentes naturais são conhecidos, por exemplo, a citronela e a hortelã, elas vão ser responsáveis por afastar as pragas da plantação. Em contrapartida, as plantas atrativas, como a capuchinha, ela pode ser útil porque ela vai tirar o foco principal do predador. Por exemplo, o predador, de início, ele iria atacar a sua horta, porém, com a presença da capuchinha, sua horta não vai ser a primeira opção dele. Ele irá atacar a capuchinha. Mas é importante lembrar que assim que você fizer o plantio dessa barreira, deve ser continuado o manejo dessas plantas. Por quê? Caso o predador se apresente, faça a destruição total dos vegetais atrativos ou repelentes, o próximo alvo dele será a sua horta. Então, para que isso não aconteça, é importante que assim que você fizer a plantação dos atrativos ou repelentes, você continue manejando e não simplesmente plante e deixe sem cuidados.
Outra dica super importante é a utilização da cobertura morta. Uma boa maneira de melhorar a qualidade do solo, evitar as pragas e ainda impedir o crescimento de ervas daninhas. A distribuição da palha pela superfície vai ajudar a manter a temperatura do solo, a reter a umidade e ainda, quando elas entrarem em decomposição, vão adicionar a matéria orgânica para o solo ali do seu canteiro. Então, é muito importante realizar essa prática juntamente com a utilização de adesivos. Os adesivos, eles são um tipo de armadilha, eles são bem simples de instalar, eles possuem diversas finalidades e diversos tipos, então é sempre importante conversar com um profissional da área, ou um agrônomo, ou um técnico agrícola, para ele te indicar a melhor possibilidade para o seu caso. Então, esses adesivos, eles vão serem colocados em lugares onde ocorre uma circulação muito grande de insetos, alguns lepidópteros, alguns coleópteros que podem estar voando ou transitando ali pelo seu canteiro ou por alguma área próxima. Então, eles vão ficar nessa área e vão atrair esses insetos, essas pragas e, assim, ajudar nesse controle também de uma forma não química. Bom, como eu havia falado, o nosso último recurso é o inseticida caseiro. Bom, se a minha planta está infectada, eu tentei todos os outros métodos possíveis e falharam, o que que eu vou fazer? Eu vou tentar utilizar um inseticida caseiro. E de que forma que eu vou utilizá-lo? Bom, igual eu falei anteriormente, é sempre recomendado procurar um técnico, um profissional qualificado da área, um agrônomo, para ele te passar a melhor receita, as melhores informações, como você deve fazer. Mas a gente trouxe aqui algumas dicas. É sempre importante você conhecer o seu alvo, então eu tenho que conhecer o inseto, a praga que está ali atingindo, eu tenho que saber se essa infestação ela é alta o suficiente para me causar danos e eu tenho que saber como é a fisiologia daquela praga, como que a receita que eu vou estar aplicando vai agir ali de uma forma eficiente. Além disso, quando te passar alguma receita caseira de uso doméstico, é sempre necessário fazer um teste em algumas folhas para que você verifique se a sua hortaliça ela não vai sofrer nenhum dano, nenhuma reação adversa ali àquele produto. Então, depois que você já se preparou, observou todos esses fatores e está apto para utilizar um inseticida, então a gente trouxe aqui uma receita simples, né, que pode ser utilizada para controle de pulgões, ácaros e colchonilhas. Ela pode ser utilizada para as hortaliças, que é o nosso foco aqui nessa noite, mas também pode ser utilizada em frutíferas, flores que você possa ter aí na sua casa ou algumas plantas ornamentais. Então, tem uma variedade de funcionalidades. Essa receita, ela é feita a partir de extrato de pimenta do reino, alho e uma solução de sabão. Bom, como é feito o extrato de pimenta? É colocado em um recipiente de vidro e com tampa 100 gramas de pimenta do reino moída e 1 litro de álcool. Esse recipiente vai ser fechado, deixado em repouso durante 7 dias. O preparo do extrato de alho é bastante semelhante. Então, eu vou colocar 100 gramas de alho triturado em um recipiente de vidro com tampa e adicionar 1 litro de álcool e deixar também em repouso durante 7 dias. Após passar esse período de 7 dias, então, no dia que eu for realizar a minha aplicação, eu vou preparar a solução de sabão, que ela é feita através da diluição de 50 gramas de sabão em 1 litro de água quente. Então, eu dissolvi o meu sabão, aí eu vou prosseguir coando 200 ml da minha solução de pimenta do reino, 100 ml da minha solução de alho e adicionando esse 1 litro da solução de sabão. E para completar, é necessário diluir em 20 litros de água. Então, a partir disso, você tem uma calda que pode ser utilizada para controlar estes pequenos insetos, essas pragas que vão estar ocorrendo aí na sua horta. É importante também relembrar que após a aplicação de qualquer produto, existe um período de carência para a colheita ou para o consumo. E os produtos caseiros não é diferente, não é porque são feitos de forma natural que não existe esse tempo também. É importante respeitar um período de carência de 5 dias entre a última pulverização e a colheita. Outra dica super importante para vocês, na hora de escolher uma receita de inseticida caseiro, que algum profissional te recomendou, é sempre optar por aquelas que têm ingredientes mais simples, que vão facilitar na hora de você realizar a calda. Essas eram as dicas que nós tínhamos para vocês hoje. Nós agradecemos pela oportunidade concedida pela Rádio Cabiúna e pelo professor Valdir Lopes, da disciplina de Extensão Rural. Esperamos que este conteúdo tenha contribuído esta noite para você. Boa noite.
Programa UEMP de Rádio.